Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E eu perguntei, chama Casarão Discos, é uma casa que tem muito...
Sim, já fui lá, cara, já fui lá, enorme. É,
tem 50 mil títulos lá ou mais. E eu perguntei pro cara, aí ele entrou num software que ele tinha lá, que fazia busca desses discos, e estava valendo, naquela época, uns 3 anos atrás, umas 600 pilas, mais ou menos, esse disco. Falei, pô, deixa aí, quem sabe ele... e possa me servir para me matar a fome no futuro, já que eu sou professor, enfim. E a gente não vai aposentar nunca mesmo. Né? E o outro que eu comprei nessa leva foi o Ao Vivo na Cadeia, o Live in Jail do B.B. King, que eu acho do sensacional. B.B. King. É, do B.B. King, é.
Uma capa azul. Eu achei que era o do... Assim. Como é que é o nome do cara que é assim, é capa? O...
Puta, não sei.
Puta, Johnny Cash.
Não, é do B.B. King, chama Live in Jail. Eu tenho esses discos até hoje.
Ah, sensacional.
São relíquias que eu guardo. Não sei se esse é raro, talvez esse do B.B. King. Agora, o Pirata, eu queria um dia tentar copiar o áudio, né? Tentar dar um jeito de transcrever esse áudio para o digital. Mas se bem que na internet deve ter hoje, né? Se procurar a referência.
É, mas não é muito difícil.
Mas o legal
é
que a bolacha
isso,
é de xerox mesmo. O cara xerocou e colocou a bolacha ali no...
Cara, na década de 90, quando eu ia nessa loja de disco do Carlão, a Jukebox, tinha umas coisas que apareciam, as prensagens argentinas do Iron Maiden. Tudo traduzido em argentino, não era nem espanhol, era argentino. Corriendo Libre para Running Free. La Calle 22, que é 22 Acacia Avenue. Cara, era muito bom, cara. Mas eu nunca comprei porque era uma grana, era uma
fortuna,
eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para comprar os normais, que dirá os piratas, né?
Bom, então só para concluir, hoje eu leio também quadrinho mais graphic novel, eu não leio muito quadrinho de super-herói. Eu estou lendo como escapismo, até também comentei numa live com vocês, o Conan, essas mensais do Conan como escapismo. E aí o Liber falou da coleção que ele comprou do rapaz lá, muito legal.
Eu
gosto muito dos quadrinhos da Nemo. Assim, a curadoria da Nemo, assim como a da Veneta, que a Veneta é um pouco mais cara, né? A Nemo parece ter um custo-benefício um pouco melhor nessa época de crise e desemprego. E eu tenho lido bastante, bastante, né? À medida que eu vou comprando, aos pouquinhos eu vou lendo.
Saiu novo do Fabiano Tumé. Acho que é Celeste é o nome.
O Tumé é o que fez Duas agora. Vidas. Duas Vidas.
Isso. Puta, fez Duas Vidas, fez Duas aquele Vidas. Não era eu não você
não era você que eu esperava,
e fez o Hakim lá, o Odisseia de Hakim. E agora lançou um novo que já chegou aqui em casa, só que eu não li ainda, chegou, tá lacrado lá. Porra, é bem bom, cara.
Eu tenho
a curadoria da Nemo, assim como a da Veneta,
não são sensacionais. Eu tenho uma fração de quadrinhos que vocês têm, assim eu devo ter aí uns, sei lá, 300, 200 e pouco, não... pouco,
cara.
Mas assim, até o Fabiano estava falando que era o calouro. Eu sou o calouro dos quadrinhos. Eu gosto muito de ler, sempre li bastante, sempre gostei de ler. Tenho mais livros do que quadrinhos. Mas sempre quadrinhos sempre fez parte da minha vida de alguma maneira. Né?
O nome do quadrinho é Suzette. O Luiz tá me corrigindo aqui. É esse nome legal. Mesmo.
Agora, vamos, deixa eu só completar aqui.
Bora?
Falei que não estava lendo mais. Eu lembrei agora. Que eu não estava lendo mais quadrinhos de super-heróis, eu comprei agora o último, né? Chegou semana passada, foi do Adam Strange, aquela minissérie em duas partes, né? Que eu não conhecia muito o personagem. Tom King. Eu não conhecia muito o personagem, falei, bom, tá fora ali do mainstream, né? Da liga, faz parte da liga, mas tá fora. Aí eu comprei, rapaz, eu fiquei muito impressionado, gostei.
Ah, eu lembrei de uma coisa antiga também que eu lia muito, que era Bob Cuspe e Piratas do Tietê. Piratas do Tietê mais até. E eu tive uma pequena coleção de uns 20 e poucos volumes.
10 aventuras, isso, história.
Da Mad, que também sumiram numa mudança da minha vida. Isso desapareceu, adorava a Mad pra caramba.
Cara, uma das coisas que eu mais gosto da minha coleção é aquele... É todos os trabalhos do Don Martin, cara, que tá aqui. Como se fosse uma Barça, assim, todo o trabalho dele, menos Klutz. O Capitão Klutz. Cara, é tão bom, cara. A média era foda.
É. Eu gostava muito das tirinhas do Nickel Nauser que tinha no jornal, eu recortava e colava na parede. Meu pai adorava que eu colava na parede aquilo, né? Colava com durex mesmo, e aquilo acabava com a pintura.
Mancava o reboco, acabava tudo. É.
Mas depois você colava mais em cima e tudo bem.
Eu espalhando, né? Aí um dia eu vi o... Quem que era? Acho que era da Laette, que era aquele personagem... Que tinha as injeções espetadas no nariz. Assim,
não, era do Glauco.
Do Glauco. Como é que
Geraldão, do Glauco.
Geraldão. Eu tinha um gibizinho do Geraldão, assim. Um dia eu peguei uma seringa com uma agulha, óbvio. Coloquei as... Eu tinha aquário, peguei azul de metileno, coloquei água com azul de metileno para ficar azul e colei com durex na parede.
Ah, bom.
Esse dia eu apanhei, porque aí minha mãe falou, não, você não vai partir daí pra heroína direto, você não vai. Não.
Existe um limite e você o ultrapassou, meu jovem. Parabéns.
Longe. Mas a chinela cantou bonito naquele dia.
Parabéns.
Cara, sensacional. Bom, cara.
Crianças dos anos 80, né?
Cara. Anos
80 e 90 era isso.
Uma vez teve um Cone Guaroldo, eu não sei porque eu lembro do nome desse cara. Eu tava na sétima série, então eu tinha 13 para 14, mais ou menos, e o Cone Guaroldo foi fazer o teste vocacional para os alunos. O teste vocacional consistia em o que você quer ser quando crescer? Esse era o teste vocacional do colégio. E eu falei que eu queria ser cientista genético. E o padre olhou e falou, nossa, que menino inteligente. E na minha cabeça, eu só queria criar os X-Men. E é verdadeira essa história, muito boa, cara.
Ah, eu lembro que eu fiz também no Salesiano esse teste, mas era escrita, né? A gente tinha que escrever alguma coisa. Eu lembro que eu falei que queria ser arquiteto. Né? E não tinha opção, né? Não botei outra opção. Tinha gente que botava várias opções. Eu falei, não, eu quero ser arquiteto. Né, mas foi coisa desde criança. E essa questão do desenho sempre me interessou. Né? Eu, como arquiteto, old school, ainda desenho à mão, faço meus croquis. Né? Não sou nenhum artista. Sou filho de artista plástica. Minha mãe é professora aposentada da UFES de artes plásticas. Deu aula por 25 anos na UFES, que é a federal aqui do Espírito Santo. Uhum. Então tem esse lado aí, né, artístico também. Né? Mas meu desenho é mais ligado à profissão, né? Só que eu me ligo muito com os traços, né? Com o desenho. Então, a primeira coisa que me impacta numa história em quadrinho é o desenho, né? É o traço, né? É a qualidade gráfica daquele desenho. Né? Logicamente que a história tem que vir junto, né? Não separa as coisas, porque, como bom arquiteto, também a gente discute. Qualquer projeto de arquitetura não pode ser feito do nada, tem que ter uns porquês. Por que você fez isso? Né? Da onde você tirou isso? Né? Qual foi a sua referência? Qual é a sua ideia? Qual é o seu conceito? Então, isso tudo também vem junto, né? Que mais?
Legal. Não, é sempre legal como aquilo que você fazia quando você era moleque acaba reverberando de alguma maneira, cara, né?
É.
Parece pois que já tá. E esses gibis que a gente lia, tudo bem, a gente lia super-herói, mas
sim.
Todo o conhecimento que eu tenho de física até hoje veio dos gibis, cara, porque na aula eu não aprendi nada.
É mais ou menos isso.
Agora, graças ao Homem-Aranha, eu sei que se você pendurar uma pessoa por um fio, ela fizer um big jump lá, pode quebrar o pescoço.
Pois é.
Sabe que eu só fui entender isso bem mais tarde, né?
Não, o legal também é o
seguinte, a primeira vez que eu li, eu tinha 5 anos, né?
O legal também é que isso vira conteúdo, né? Pra você conversar com as pessoas, principalmente com a molecada mais nova, né? Eles começam a falar dos filmes. Eu falei, não, meu filho, o filme tá falando isso, é porque a história era assim, assim, assada. Você volta na década de 70, 80, 60. Ah, era isso, pessoal? Era assim. O filme reduziu 40 anos em 2 horas.
É. Aliás, não deve ser um trabalho muito simples, né?
Pois é.
Queria dar um oi pra Milena aí, cara. Oi, Milena.
É, a Milena deu um oi aí.
Damos todo oi. Nada,
opa, Milena. Opa.
Milena Azevedo, puta artista, se vocês não conhecem, dá uma olhadinha no trabalho dela, que olha. Legal. É que a Azevedo tá lá na ponta, eu não vou pegar lá, não. Mas. É, né? Porque tá em ordem alfabética e começa de lá pra cá, né?
Mas é uma das grandes artistas do quadrinho brasileiro, assim.
Eu também estava vendo vocês conversando muito sobre a questão da organização da sua biblioteca. A minha é de livros de arquitetura, né? E os meus quadrinhos ficam numa caixa aqui, porque ainda não tem espaço aqui para colocar em uma biblioteca, não tá na biblioteca ainda. Mas eu estou pensando como organizar isso depois. Eu fiquei, pô, vou organizar pelo autor ou pela editora?
Eu posso dar uma dica? Eu trabalhei 5 anos em livraria.
Ah, legal.
Eu vou dar uma sugestão para quando todo mundo for na livraria. Eu fiz um vídeo uma vez, putaço, porque eu trabalhei 5 anos na livraria. Então, pessoal, já que está todo mundo assistindo aqui, quando você pegar um livro, aprendam isso, por favor. Quando você for numa livraria, que agora o pessoal vai voltar a frequentar a livraria, você for numa livraria, você vai lá, às vezes a livraria tem café. Eu trabalhei na livraria da Travessa, uma livraria que geralmente tem lojas grandes.
Sim.
E aí, quando você tirar aquele monte de livro, for para o café e começar a tomar seu café, e não tenta colocar o livro no lugar, por favor. Porque os livros, os livreiros arrumam os livros para os próprios livreiros, não é para os clientes. É para a gente.
Oi, gato. Oi, gato.
É a Deisa.
É para os livreiros encontrar os livros quando você pedir. Então, às vezes, a pessoa pega um livro, aí ela sai andando na livraria, ela vai lá e enfia. Por exemplo, pega um Lourenço Mutarelli e enfia em História do Brasil.
É.
E, às vezes, cara, o livro fica perdido anos. Enquanto a gente não encontrar, realmente, é lógico que é só uma brincadeira, mas acontece muito isso. Eu tenho uma série de anedotas um dia para contar a respeito de o que acontece numa livraria. E não, cara, mas assim, não passa o dia inteiro lendo numa livraria.
Eu perdi dentro da coleção na pandemia, então eu sabia que eu não tinha emprestado para ninguém. Eu perdi esse livro aqui, ó. Que ele é pequenininho, é o livro do Fusser, né? A Filosofia da Caixa Preta, ele é pequenininho. E eu tava dando aula com esse livro e mais outros 4 ou 5. Cara, eu botei na estante e ele ficou para trás. Eu levei quase um mês para achar. Eu não tenho tanto livro assim, né, comparado com uma livraria e tal, eu já me ferrei um monte, que daí eu precisava dar a mesma aula uma semana depois, cadê o livro? Pois perdi o livro. Aí tive que pegar pelas anotações de cabeça e tal, ainda bem que eu meio que já decorei, né, eu sempre dou aula com ele, então eu meio que já decorei. Sim. Mas porra, que merda! E assim, só porque eu coloquei no lugar errado. Então, você que tem muitos livros, ou você organiza, ou você tá ferrado. Você pode organizar do jeito que você quiser.
Sim.
Mas se você não se organizar...
Não tem jeito. Teve uma faxina aqui em casa, que minha faxineira fez a multa. Ela tirou tudo, quando ela botou no lugar, eu cheguei assim, meu Deus do céu. Fiquei doido, porque misturou todos os meus livros, né? Falei, ai, fiquei um tempão, acertando um por um. Não, é aqui, isso aqui tem que entrar aqui. Senão eu fico doido onde procurar, porque eu preciso... Porque eu também usei muito para dar aula, né? Então eu fico perdido, cara. É ruim.
E Liber, eu simpatizo, eu tenho uma empatia profunda com a sua última mudança, porque eu passei por isso há poucos anos atrás, e até hoje o trauma meio que não terminou.
Cara, pra você ter uma ideia, vocês estão falando ele procurar livro, eu tava procurando um hoje e eu não sei onde ele tá. Eu fiquei esperando um tempão para terminar, para ler o Lobo Solitário, que nem o Escama, né? Porque para mim ficou faltando o último número e tal. Aí agora na mudança eu perdi o número 23, cara. Voltei lá, não tô achando. Aí tá assim a aventura da cara, até eu conseguir colocar em ordem vai dar um tempo ainda. Porque tem muita caixa com livro e não tem lugar para colocar os livros. Então os livros estão dentro da caixa até chegar uma prateleira, né? E depois que arrumar que começa. E eu ainda sou assim, cara. Esse lance de organizar tem que ser por tamanho, tem que ter um código de cor. Eu quero uma prateleira.
Uma certa harmonia.
Daí, puta, cara, daí complica tudo, né? Porque, e onde é que tá a ordem alfabética? Onde é que tá o...
Pois é, cara.
Encontrar, aqui cara. Eu organizo por segmento, né? Por gênero, assim, biografia. Eu tenho mais livro do que quadrinho. Eu devo ter hoje uns 700 livros, mais ou menos. Então, mais ou menos, é tudo por biografia, não-ficção, ficção, enfim, faço isso. Brasileiro, latino-americano, internacional, fantasia e tal. Porque senão você enlouquece, né? Você não acha mesmo, não tem.
É, eu também organizo igual você, e depois por ordem alfabética, né? Então aqui
não, isso eu não faço.
História, daí os livros de sociologia, os livros de design, os livros de psicanálise, né? De educação e tal. Mas um livro que eu ia indicar para vocês é esse aqui, ó, Encaixotando a Minha Biblioteca, do Alberto Mangel. Ué, cara, o livro ele é pequenininho, ó, tem um palmo, são 10 digressões, 10, porque o cara ia se mudar. É bem isso que o Liber fez, ele vai se mudar e, porra, o Alberto Mangel, a biblioteca dele era 70 mil livros, uma coisa gigante, não sei se é isso.
É uma livraria, praticamente.
35 mil livros que ele tinha, e ele teve que mudar, e daí? Daí ele escreve esse livro, cara. Porra, é bem legal. Bem legal, são várias histórias curtinhas assim.
Legal,
você senta e lê e fala, ah, que legal, tá, bem bacana. Putz, pessoal, infelizmente Acho que não, o Vanderlei
foi maravilhoso.
E o Beto...
Ótima conversa. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Carlos. Valeu demais.
Só uma recadinha da paróquia. Isso, era isso que a gente ia falar. Seus recadinhos da paróquia.
Eu vou falar um que é muito importante, que eu acho que é muito importante, que é o Alessandro se pronunciou hoje. O Alessandro, Ministério dos
Padres. Eu vi.
Ele gravou um vídeo falando um pouquinho do que está acontecendo com ele nesse pós, né, desastre completo da vida dele. Então, convido a todo mundo ir lá deixar uma mensagem bacana para ele.
Ah, legal, vamos saber.
Para fortalecer aí a, né, a gente que ajudou. Eu vi que o pessoal, muita gente colaborou, enfim, divulgando, mandando grana. Eu também mandei dinheiro para ele, enfim. Também. Não muito, mas enfim, tentei ajudar o máximo que eu pude, divulgando também. Então, hoje ele gravou um vídeo, então eu convido todo mundo que está no chat aí, passar lá no Ministério e mandar um salve para ele. Era isso
que eu
acho.
Legal.
Muito bom.
Então, como Carlos, eu também, na época lá da campanha, das campanhas, né, que aconteceram, eu colaborei tanto para o Alessandro, como também para os moradores, que tinha uma campanha de recolhimento de dinheiro para os moradores, né? Então, pessoa jurídica, na minha empresa também, eu acabei contribuindo também, né? E isso é legal, gente. Mesmo que seja uma pessoa que a gente não conheça, né, mas pelo menos é um cara que a gente faz pelo menos um pouco de ajuda, né?
Sim,
né? Vitória, aqui no Espírito Santo também tem, de vez em quando, na mesma época aconteceu uma chuva forte, teve campanha, também ajudei. Né? E aqui sempre está acontecendo algum desastre também. Daqui, vez ou outra, acontece uma também. Né?
Eu fiquei mais próximo, assim, claro, cara da comunidade de quadrinhos e tal, mas a minha aluna do pós-doutorado, ela mora em Petrópolis. Aí eu falei, porra, a guria tá lá, né, cara? Aí mandei para ela, tudo bem. Tal. Aí falei, perguntei se ela conhecia o Alessandro. E ela conhecia ele de criança, saca? Não era amiga mais, mas quando era criança conheceu e tal. Conheceu os pais, conheceu a esposa. Aí eu perguntava pra ela como que o cara tava. Ó, e aí, como é que ele tá? E tal. Mas é uma merda, né? Mas
Eu como arquiteto urbanista, até fiz um vídeo sobre, né? Eu já escrevi sobre isso aqui no Espírito Santo duas vezes. Aí eu parei de escrever porque tava se repetindo. Falei, não adianta ficar marretando a mesma coisa, né? Porque é sempre uma desgraça anunciada, né? Sempre é. Né? E tem causas históricas. Caberia mais um programa aqui só para explicar isso. Né? Mas, gente, quem quiser, vou deixar aqui meu recadinho. Quem quiser, eu tenho um canal de arquitetura no YouTube chamado A de Arquiteto. Tá? Eu tenho também uma página também no Instagram. Quem quiser entrar lá.
A de Arquiteto.
A de Arquiteto. De vez em quando eu apareço aqui no programa de vocês com meu perfil do arte de arquiteto.
Aí a gente já sabe quem é, Vistó, porque é legal conhecer as caras das pessoas.
Pois é, cara.
Então, só para me identificar, para terminar, para identificar, eu sou o cara que lava o quintal ouvindo podcast, que eu já falei algumas vezes.
Aí, ó. Tudo bem, pelo menos lava o quintal, né? Eu nem
falo. Pelo menos tem quintal, bicho.
Por isso que eu estava sentindo foto dos episódios novos.
Mas já coloquei lá, pelo menos alguns.
Não, já, eu já vi.
Deu um trabalhão, cara, mas deu um trabalho. Porque daí não tem software que baixa do YouTube, é uma desgraça, cara. Tá difícil. Não sei como é que eu vou fazer do próximo, porque eu tinha direito a três só. Já baixei os três. Sei lá se eu vou pagar o negócio.
Se vira, porque tem muito quintal pra lavar aqui.
Pois é. E sempre suja, né? Eu tenho 18 cães, eu tenho muito quintal pra.
Tem muito quintal pra
limpar. Então, pessoal, mas obrigado mesmo, Fabiano. Obrigado, Carlos.
Quando
puderem. A gente está aqui para vocês, né? Para a gente se divertir junto e tal.
É só chamar,
Vou tirar vocês, vou remover vocês do chat, daí vocês saem e tal, daí eu vou chamar o Beto e o Vanderlei, então.
Valeu, gente. Obrigado.
Então, vamos lá. Vanderlei na área e Beto na área. Alô,
Vanderlei!
Opa!
Tudo bem? O Beto
Boa noite, beleza?
Tudo jóia?
Ah, ó, o Beto surgiu agora.
Beto surgiu.
Tá Beto Leotian,
mas... fala alguma coisa.
Minha conexão está horrível.
Mas dá para
ouvir? Tá...
Mais ou menos. Eu achei que dava, mas acho que não dá.
Eu tava caindo toda hora. Tá travando muito?
Não, tá dando para acompanhar. Pode falar.
Não, é que eu tava caindo toda hora, eu tive que mudar pro celular aqui, porque meu microfone também deu desvio.
Relaxe!
Aí... Não sei como é que tá.
Estamos entre amigos. Relaxa. Diga aí, cara. Vai lá, Beto. a mesma pergunta. Qual o quadrinho que você mais ama e qual que você odeia?
Eu mais amo? Deixa eu ver aqui. Vocês me falam se dá pra vocês verem aí.
Ah, olha! Corpo. O cara tem o Corto Maltese tatuado. Olha, acho que deu pra deu uma boa que resposta.
Bacana, hein? Bela tatuou.
Corto é foda, velho. Corto é lindo. Eu tenho muita coisa aqui dele. É lindo. Mas, ouça, gente, eu falei que estamos entre amigos, eu vesti minha camisa aqui, mas tá foda, que tá um calor desgraçado aqui.
Você tá onde? Me
engano, isso aqui.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.